exército diante dele. O nosso Deus é Deus de majestade e poder. Vem sobre esta casa hoje, vem sobre o teu povo hoje. Manifesta a tua glória, manifesta a tua glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue as suas mãos e comece a invocá-lo, a bendizê-lo. Engrandeça o nome do Senhor. Nem pregar, vou embora já. Ah, que delícia a presença de Deus, amém? Ah, Deus vai fazer coisas tremendas entre nós. A presença dele é maravilhosa e ela é suficiente para curar, para libertar, para restaurar. Ah, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para mostrar-se poderoso para com aqueles cujo coração é totalmente seu. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se ele encontrar, teremos visitações de Deus nos nossos encontros. Ele vai se revelar entre nós. Amém. Quem está feliz aqui hoje? Eu estou muito feliz. Dá um abraço quem está do seu lado, e que bom que você está aqui. Você é uma bênção. Deus vai falar com você hoje. Ah, que o Senhor se manifeste entre nós mais uma vez. Pode sentar no seu lugar. Hoje eu quero falar a respeito de remédios que Deus tem para os nossos corações em tempos de angústia. Como ele trata, como ele cura a nossa alma. E eu creio que hoje Deus vai derramar bálsamo nesse lugar. Pessoas serão curadas, renovadas pelo Espírito de Deus. Quantos querem cura, renovo de Deus, amém? Abra a Bíblia no Salmo capítulo 4, versículo 1 a 8. Salmo capítulo 4, versículo 1 a 8. Eu vou correr aqui que tem ceia, mas vamos desfrutar da presença. Salmo capítulo 4, versículo 1 diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Eu gosto de declarar esse último versículo para as crianças antes de dormir, né? Repete comigo: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aleluia. O Salmo 3 e 4, eles estão conectados. Um compreende a oração de Davi na hora que acorda, e outro a oração de Davi antes de dormir. Um fala de adversidade e outro sobre angústia. E a maioria dos comentaristas bíblicos concordam que o pano de fundo desse salmo é o mesmo. Davi está sendo perseguido enquanto fugia do seu próprio filho Absalão. E maior do que o desafio da guerra, agora era a luta interior. Você consegue imaginar a confusão na mente desse homem? Sendo perseguido pelo seu próprio filho, traído por ele. Eu consigo imaginar vergonha por causa da exposição. A Bíblia diz que Absalão tomou as mulheres de Davi no terraço do seu palácio. A confusão familiar se tornou pública, exposição. Vergonha misturada com sentimento de injustiça. Raiva pela traição e, ao mesmo tempo, a culpa. Eu podia ter agido diferente com meu filho. Talvez eu pudesse ter entendido ou cuidado dele melhor. Indignação, mas ao mesmo tempo preocupação. Estava bravo com o filho, mas preocupado. Podia acabar mal essa situação e de fato acabou. É nesse contexto de grande adversidade, de grande angústia, que ele vai testemunhar que Deus tratou a sua alma. Ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia tens-me aliviado. Ele está dizendo: Senhor, no momento mais difícil de perturbação da minha alma, ele trouxe alívio. E a palavra angústia significa lugar fechado, aperto, pressão. Às vezes a gente sente aquele aperto no estômago, aquela confusão dentro da gente, aquele aperto interior. É isso que ele está sentindo e ao mesmo tempo está testemunhando: Deus tirou a confusão da minha alma. Eu gosto quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração. A turba é um motim, uma confusão, e às vezes uma conspiração começa dentro da gente. Os nossos sentimentos, eles parecem uma turba que se levanta contra nós. Mas Davi está dizendo: no meio da confusão da alma, eu achei o alívio de Deus. Hoje você vai encontrar o alívio do Senhor, eu creio. E ele não diz apenas isso. Foi tão poderoso que eu encontrei no Senhor, que até no meio disso tudo, eu consegui dormir tranquilo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu nunca me esqueço, um dia estava saindo ali da igreja, embaixo do toldo, tinha um jovem. Eu dei um abraço nele, ele estava triste. tinha recém perdido a sua esposa, apesar de novo já estava viúvo. E muito triste, eu falei: querido, como você está? E ele falou: pastor, eu não consigo pregar os olhos à noite. Vem tanta lembrança, tanto pensamento, uma confusão nos meus sentimentos. Eu não consigo dormir. Eu lembro bem que alguns conhecem o Vaguinho. Vaguinho, filho do Waldo, menino especial, super alegre. Ele sempre chegava abraçando. Naquele dia, eu conversando com o irmão ali debaixo do toldo, o carro para, o Vaguinho abre a janela e diz: Michel, para você um versículo. E ele declara isso: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Eu olhei para o irmão e disse: essa foi para você. Palavra de Deus direta para você. Você vai dormir tranquilo em nome de Jesus. Sabe, eu creio, e o meu desejo hoje é abrir a janela aqui e declarar que Deus vai aliviar a tua alma, que você vai ter sossego, descanso, você vai dormir tranquilo. E o que eu gosto desse salmo é que Davi não apenas dá um testemunho, mas ele diz como Deus tratou a sua alma angustiada, como que Deus trouxe alívio para o seu coração. Quantos querem aprender isso? Tem uma confusão aí, às vezes no nosso coração tem alguns pensamentos que nos perseguem de manhã, de noite, que nos tiram a paz. Hoje Deus vai derramar alívio. Qual é o remédio de Deus para os tempos de angústia? A primeira coisa que eu aprendo com Davi é: faça do Senhor o seu juiz. Faça do Senhor o seu juiz. Ele diz: responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Eu nunca me esqueço, um dia que eu cheguei para o meu pai, eu estava bravo, me sentindo injustiçado com algo que tinha acontecido, e ele me fez uma pergunta: quem é que julga as tuas causas? E aí eu continuei falando, porque eu estava angustiado. Mas ele fez isso, aconteceu assim, e aí ele me perguntou de novo: quem é que julga as suas causas? E eu quis insistir mais um pouco. E aí quando ele falou a terceira vez, eu fiquei sem graça. Hoje eu vim perguntar para você: quem é que julga as tuas causas? Você de fato confia na justiça de Deus? Quando julgamos as nossas questões, às vezes metemos os pés pelas mãos, nos perdemos nos nossos sentimentos, fazemos o que não devemos. Mas quando a gente deixa Deus ser o nosso juiz, a gente pode dar testemunhos de fé. Como Isaías, Isaías 33, 22, ele vai dizer: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Aleluia. Eu gosto do testemunho de Davi quando está sendo perseguido injustamente, fugindo de Saul. E ele está escondido numa caverna, junto com seus capangas, um exército que ele formou. E aí a Bíblia diz que Saul fica com dor de barriga e vai na caverna aliviar o ventre. E aí os seus capangas, os seus soldados dizem: olha, Deus o entregou nas suas mãos. E olha o que ele diz, 1 Samuel 24, 12: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Eu não vou tocar no ungido do Senhor, a ele pertence a minha vingança, eu entreguei a minha causa ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Apocalipse, no capítulo 20, diz que na eternidade, Deus vai ler as nossas obras e ele fará juízo a respeito delas. Olha o que diz o Apocalipse 20, versículo 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ainda que a justiça dos homens fale, Ainda que as percepções dos outros sejam erradas, ainda que os nossos instrumentos de justiça não funcionem, a justiça de Deus não falha. Você perdeu o sono porque se sente injustiçado. Você está fazendo tramas, arquitetando uma resposta. Faz do Senhor o teu juiz que você vai dormir tranquilo. Eu lembro do irmão que tinha planejado botar fogo no carro de outra pessoa. Quando ele me contou o que o outro tinha feito, eu quase fui comprar gasolina. Mas, quando ele depositou a sua fé no Deus que é o nosso juiz, ele entregou para o Senhor e seguiu em paz e sua vida foi abençoada. Hoje você veio aqui, Deus vai tirar a gasolina da tua mão, meu irmão. Vai tirar as maquinações, os projetos de resposta para defender a sua... Ah, meu Deus, a gente quer defender a nossa honra e se perde. Faça do Senhor o seu juiz. Quantos querem fazer isso? Você vai dormir tranquilo. Segunda lição: exercite a piedade. Olha que lindo esse versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O segundo remédio é a piedade. Você talvez não saiba o que é piedade. Piedade é a devoção, o amor por Deus, a busca pelo Senhor sincera. A Bíblia diz que Deus distingue para si o piedoso. Eu não sabia que tinha tratamento VIP da parte do Senhor, descobri agora. Existe. Ele está dizendo o quê? Eu trato de maneira especial o piedoso. Eu fiquei internado esses dias no hospital. O dono do hospital é meu amigo. Eu fui tratado de uma forma especial. O quarto, o atendimento, o carinho, as visitas. Por quê? Porque eu não era mais um paciente, eu era amigo. Quando nós nos tornamos amigos de Deus, o Senhor distingue para si. Esse é meu amigo. Aí ele dá um sinal, os anjos vêm. Aconteceu isso com Elias. Quando ele está angustiado, para lá no pé de Jessé, está reclamando, pedindo a morte, vem um anjo, traz copo d'água, traz o pão quentinho. O Senhor distingue para si o piedoso. Quando ele está na caverna chorando, o Senhor ouve. Está com sentimentos todos errados. Começa a falar, Deus vai lá e fala: não é assim. Manda um assobio de um vento, trata o coração dele, fala com carinho e ele é restaurado. Exercite a piedade, ame a Deus, busque a Deus de todo o teu coração. Você vai ter um tratamento especial do Senhor. Ele vai tratar a tua angústia, vai derramar alívio no teu coração. Davi era um homem que amava Deus. Caiu, pecou, fez coisas erradas, mas ele era piedoso. Por isso, o Senhor tratava ele de forma especial, livra do urso, das garras do urso, do leão, dos gigantes. Davi se mete em cada uma e o Senhor o livra. Eu gosto quando ele está ali na terra dos filisteus e ele se faz de louco, né? Começa a babar e aquela coisa toda, e Deus dá uns livramentos para ele. O Senhor tratava ele de forma especial. Eu lembro, alguns anos atrás, nós estávamos num acampamento de adolescentes, e quem estava ministrando para nós era a esposa do Miguel Zuger. E ela contando que um dia ela estava na cozinha e ela fez uma oração com saudades do Brasil, com saudades de tomar suco de laranja. Ela falou: ah, Deus, não tem laranja nesse lugar. Senhor, eu queria tanto tomar o suco de laranja. E aí daqui a pouco chega o Miguel em casa, abre a porta com um saco de laranja. E ele falando: olha, eu senti um negócio cruzei a fronteira, me arrisquei, mas eu senti que eu tinha que trazer laranja para casa. O Senhor distingue para si o vedos. Vai ter laranja na tua casa. Vai ter cuidado especial de Deus. Não significa que não passamos por aflições, mas o Senhor distingue, o Senhor ouve o piedoso. Você crê nisso? Seja piedoso, ame a Deus de todo o teu coração, Ele vai aliviar a tua alma. Terceira lição: controle seus sentimentos. Controle. Ele está dizendo: o Senhor trouxe alívio para minha alma quando eu controlei os sentimentos. E aí ele começa a aconselhar: irai-vos e não... Repete comigo: irai-vos e não pequeis. Você pode ficar irado, mas alimentar a sua ira de tal forma que ela se torne algo nocivo, vai fazer você ficar angustiado. Você pode ficar triste, mas não dê lugar ao ressentimento, à amargura. Quando alimentamos demais, potencializando determinados sentimentos, eles cruzam uma fronteira e eles se tornam perigosos. Tem gente literalmente caindo numa areia movediça, está afundando, porque fica alimentando sentimentos que te tornam tão pesados que nem o chão vai te aguentar, nem a tua família, nem a tua casa, nem o lugar que você trabalha, porque você está deixando algo se tornar grande demais dentro de você. O que Davi está dizendo é: cuidado. Existem sentimentos que, se não os controlarmos, eles vão nos aprisionar, eles vão nos matar. Existe um cachorro bravo aí dentro de você. Esse cachorro bravo pode ser o sentimento de ira, de tristeza. Cuidado. Mas, pastor, como que a gente controla essas coisas que surgem? É por isso que a Bíblia diz que o sentimento não é pecado, mas o que a gente faz com ele. Não é errado se sentir bravo, o problema é o que você faz com isso. Mas, pastor, como é que eu controlo? Conselhos práticos: substitua conselhos que não ajudam. Ajudam, eita Jesus, Paulinho, peguei a trava aí hoje. Substitua conselhos que não ajudam pelos conselhos da palavra. Sabe o que é o problema? Às vezes a gente já está com um sentimento ruim e a gente vai conversar com alguém que põe mais lenha na fogueira. Já aconteceu isso com você? Você nem estava tão bravo, mas depois daquela conversa você saiu incendiado. Cuidado, tem gente que gosta de esticar a corda, tem gente que gosta de pôr mais gasolina, é incrível. Cuidado, é por isso que a palavra de Deus vai dizer, eu gosto do Salmo 1, bem-aventurado, ou feliz, quem quer ser feliz aqui? Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes... o seu prazer está na lei do Senhor e nela... Aleluia! Que conselho você vai ouvir? Pior que o mau conselheiro, às vezes está perto demais, dorme na mesma cama. Cuidado! Às vezes a gente compartilha e sabe que o outro não está pronto para ouvir. Calma! Tem o tempo certo. Agora, os conselhos da palavra, eles amainam, acalmam. Jesus põe ordem na turba do coração. Ele diz: se aquiete. Segundo conselho prático: busque ser cheio do Espírito Santo. Diga para quem está do lado: você precisa ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é o domínio próprio. E a gente só consegue viver isso quando a gente anda no Espírito. Quando a gente está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, a gente consegue pôr limites claros até onde os nossos sentimentos podem nos levar. Eu lembro uma história que meu pai contou, que um dia eles foram com um grupo de amigos fazer culto na praia, na beira da praia. E tinha um outro grupo adorando a determinada entidade, eles vinham dançando, fazendo seu culto. E eles então, em determinado momento, orando, um jovem foi lá e fez um risco na areia assim. E consagrou: Deus, daqui para cá é teu, consagramos ao Senhor. Ele disse, meu pai contando, que chegava o grupo dançando e ele chegava até perto da linha, mas não cruzavam a linha. Sabe, às vezes a gente precisa fazer uma linha no nosso coração. Eu vou deixar os meus sentimentos me levarem até aqui, depois disso não mais. Esses dias meu filho estava batendo porta lá em casa, falei, ei, aqui em casa não. Eu estava colocando uma linha clara. Você não fala desse jeito com a sua mãe. Você já fez isso em casa? Você pode fazer isso com você mesmo. Quem já passou do ponto aqui? Levanta a mão. Nossa, tem uns pessoas que vão ser arrebatadas nesse lugar. Santos. Quem já passou do ponto aqui, levanta. Ah, eu já. Teve um dia que eu fiquei tão envergonhado. Eu estava no telefone, fiquei bravo e chutei o sofá. Só que ele estava encostado na janela. E rachou a janela de cima a baixo. Bem na hora que eu chutei, a minha filha entrou no quarto e ela disse: papai, vou contar tudo para a mamãe. Que vergonha! Eu tomei uma decisão. Espírito Santo, eu fiz uma linha na minha alma. Os meus sentimentos não vão deixar eu cruzar desse ponto. Eu não aceito ressentimento. Eu não aceito mágoa. Eu não aceito, ah Deus, esse espírito colérico que me faz tomar impulsos, que me faz agredir, que me faz sentir ser áspero nas reuniões. Não, eu fiz uma linha no meu coração. Você vai, quer colocar uma linha no teu coração? Hoje o Espírito Santo vai trazer alívio para a tua alma, cura em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Aleluia. Vou terminar. Em nome de Jesus, você não vai alimentar sentimentos errados. Eu gosto. Olha o que ele diz na sequência: consultai no travesseiro coração e sossegai. Isso aqui é alívio para a tua alma. Examina o teu coração na presença de Deus. Consulta o coração. Conversa com a ajuda do Espírito Santo com aquilo que está rondando, perturbando a tua mente. Eu gosto do Salmo 139, ele vai dizer o mesmo com outras palavras: Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos. Em outras versões ele diz: prova o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau. Você prova os seus pensamentos? Você apresenta aquilo que você acha, os teus sentimentos, as suas conclusões diante do Senhor? Quantas vezes, quando eu deixei o Espírito esquadrinhar, ele me mostrou que eu estava tentando manipular situações, que eu tinha impressões equivocadas, que me faltava o tempero do Espírito, que eu cheguei a conclusões precipitadas, que eu pensei mal do outro. Quantas vezes? Conforme eu deixei o Espírito esquadrinhar, provar meus pensamentos. Mas pastor, como é que eu faço isso? Sabe onde eu gosto de provar meus pensamentos? É no chuveiro. Porque lá você chora, ninguém vê. É uma maravilha. Quando eu casei, Recém-casado, um dia eu saí do banho e a minha esposa falou: tá tudo bem? Eu falei: tudo bem. Você estava brigando com fulano de tal. Eu falei: tava. Eu ouvi. Eu falei: é que eu brigo no chuveiro para não brigar lá fora. Na verdade, quando a gente vai externalizando para nós mesmos o que a gente está sentindo, o que veio no coração, quando a gente briga com o outro, a gente vai reordenando, e às vezes aquilo que parecia algo forte, uma ofensa muito pesada, se torna tão pequeno. Sabe, quantas vezes eu deixei Deus esquadrinhar o meu coração e pelo ralo do banheiro foi embora um monte de lixo que estava pesando a minha alma. Tem gente que vai começar a brigar no chuveiro e vai falar que fui eu que mandei. Não. Sabe outra coisa que eu gosto de fazer? Escreve uma cartinha para Deus todo dia. Ainda essa semana eu encontrei o Paulo, nosso vice-tesoureiro, e ele me falando: pastor, 700 e poucos dias, todo dia eu escrevo uma carta para Deus. Quando eu estava no hospital, eu comecei a fazer isso. Abri meu caderninho de oração. Eu sempre anotei alguma coisa no caderno, mas não o que estava no meu coração. Eu punho em palavras. E eu comecei a fazer isso. E à medida que eu ia escrevendo e orando, parecia que o Espírito ia me mostrando: olha, isso aqui não é bem desse jeito. Olha aquilo lá. E quando eu terminava de escrever e fazia minha devocional, as respostas vinham, porque Deus estava esquadrinhando. Eu deixei Ele, ou eu, na presença dEle, examinei o meu coração. Quantos querem alívio para a alma? Examina o teu coração. Eu queria orar por você hoje. Eu vou continuar essa mensagem à noite. São 8 conselhos de Davi, 8 remédios de Deus para a angústia da alma. Mas hoje eu queria orar por você. Eu creio, Deus pode derramar alívio. Ele pode te fazer dormir tranquilo. Você crê nisso? Você acredita? Fica de pé. Eu quero orar por você hoje. E eu vou pedir para que Deus derrame um bálsamo. Um bálsamo. Quantos querem ser curados aqui, creem que Deus pode tratar a alma? Você crê nisso? Então eu vou te pedir uma coisa. Põe a mão no bolso aí. Põe a mão no bolso. Tem coisa que a gente segura com a gente e nos faz mal. Você vai pegar o que está aí dentro. Levanta assim a mão. É isso. Nós vamos entregar para o Senhor sentimentos que têm nos deixado doentes, pensamentos ruins. Não estou dizendo que você não tem razão, que não te fizeram mal, não estou dizendo nada disso. Mas existe um Deus que é justo juiz. Ele pode tratar melhor que você essas causas. Ah, Ele examina o nosso coração. Ele põe limites para nós mesmos. Abre a tua mão agora e fala: Deus pode levar embora. Eu quero orar por você. Deus, agora em nome de Jesus, passa neste lugar e vai arrancando das mãos dos meus irmãos pensamentos nocivos, sentimentos que os aprisionam, Pai, a perturbação da alma, que eles possam sim hoje experimentar o toque maravilhoso de Deus. Não queremos reter nada, não queremos segurar nada. Confiamos no Senhor agora, Pai, que pessoas sejam liberadas neste lugar, que pessoas sejam curadas neste lugar, que elas possam dizer como Davi: eu encontrei alívio para minha alma, eu encontrei o Senhor quando estava angustiado. Eu vou dormir em paz. Trata, Deus, cura, renova, abençoa. Que os meus irmãos sintam alívio do alto. Eu quero pedir, Espírito de Deus, derrama bálsamo, remédio, hoje aqui. Enche do teu Espírito os teus servos, que eles sejam cheios de Deus, que eles andem no Espírito, que eles não cruzem fronteiras, que eles possam sim ser dominados pelo Senhor. Toma para si, Deus. Abraça os teus filhos, os levanta esta manhã, que a tua glória se manifeste através de nós. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos, aleluia, participar da ceia do Senhor. Esse é um tempo de autoexame. Nós estudamos sobre isso. É um tempo onde nos apresentamos diante do Senhor e dizemos: Deus, Pai, vê se tem algo aqui, me mostra se tem algo errado. É tempo de acerto, de conserto, de renovo, porque valorizamos o sangue derramado, valorizamos o sacrifício do Cordeiro. Quantos amam a Jesus? Quantos foram libertos pelo poder da cruz? Você precisa honrar com a sua vida o sacrifício de Jesus. Amém? Se você foi batizado nas águas, confessou isso publicamente, eu queria te convidar a tomar dos elementos. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite em que foi traído, ele sentou-se à mesa. Na noite em que foi traído, o Espírito de Deus domou seus sentimentos. Ele sabia quem lhe faria mal, ele sabia o que aconteceria. Mas na noite em que foi traído, ele tomou do pão e do vinho. Eu não sei o que você tem passado. Mas nos momentos bons ou ruins, quando somos injustiçados, quando estamos angustiados, podemos participar desta aliança maravilhosa. Há poder no sangue de Jesus, há poder. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos fazer isso clamando: volta, Jesus, volta, Jesus. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse é tempo de acerto com Deus, de exaltação do nome do Senhor. Nós vamos adorar a Deus e vamos exaltar ao Senhor pelo pão que representa o seu corpo, que foi machucado por nós. Quero pedir para Andréia, nossa diaconisa, orar, agradecendo a Jesus pelo seu sacrifício.
Senhor Jesus, maravilhosa e extraordinária a tua presença, Senhor, aqui no nosso meio hoje. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de, em memória, Senhor, partilhar aqui eu e os meus irmãos, ó Deus, do teu amor infinito pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, a ti toda a honra e toda a glória. Amém.
Amém. Comamos do pão celebrando a Jesus. Levante assim o cálice. Celebramos a nova aliança. celebramos o Cordeiro. Ah, exaltamos o Senhor. Amém? Este é o cálice da nova aliança. Temos parte, sim. O sangue de Jesus nos libertou. Você crê nisso? Agora o irmão Alfred vai orar para nós, agradecendo o poder que há no sangue de Jesus. A nova condição que o sacrifício de Jesus nos colocou, estabeleceu para nós. Nós vamos adorar e exaltar a Jesus pelo seu sacrifício.
Ó Pai de amor, muito obrigado por essa manhã, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque a sua presença esteve aqui, o seu Espírito passeou entre nós, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por essa comunhão. Obrigado porque o Senhor uma vez olhou para nós, ó Pai, e com amor mandou seu Filho morrer na cruz pelos nossos pecados, ó Pai. E nesse memorial, ó Pai, nós lembramos do sangue que ali foi derramado. Abençoa as nossas vidas, ó Pai, abençoa cada família aqui presente, ó Pai. Obrigado, ó Pai, mais uma vez, porque o Senhor tem cuidado de cada um. É isso que eu oro hoje em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor.
Amém. Tomemos do cálice, celebrando a Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Quem foi abençoado hoje aqui? Vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos cantar essa última canção, Adore Conosco, e depois nós vamos sentar à mesa, celebrar também esse dia junto com os nossos. Que Deus abençoe você, adore a Jesus, o exalte. Ele é Deus de graça e majestade.
Que coisa boa é poder ouvir a palavra de Deus. Que coisa boa é poder receber os conselhos da palavra de Deus. Receber esses remédios, sabendo e tendo a convicção que a medicina celeste, essa é eficiente em todos os seus efeitos. Que maravilha poder acolher a palavra e ser desafiado por ela. Mas nós temos muitas coisas para agradecer, muitas. Por isso nós cantamos essa canção dizendo: a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. São muitas bênçãos que nós recebemos dia após dia. Nós vamos orar agora agradecendo por elas, por essa mensagem, suplicando ao Senhor que nos dê uma semana abençoadíssima. Vamos pedir isso ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, onde a visitação do Senhor e a Tua palavra foi lida, foi explicada, e o Senhor, Espírito Santo, a aplica aos nossos corações. Que esses remédios que estão à nossa disposição sejam inseridos, acolhidos por nós no dia a dia da nossa vida e promova transformação, mudança, para que pareçamos dia após dia mais e mais com o Senhor. Mas Pai, juntos, irmanados, como irmãos, pedimos agora pela vida do nosso irmão Eli Nunes, está internado, pedindo o cuidado do Senhor, suplicando pela atenção, pelo carinho, pela bênção do Senhor. Visite o Pai, lá onde ele está agora, que a sua saúde seja restituída, seja renovada. Mas Pai, aqueles que também estão colocando os seus entes queridos, os seus amigos, seus pais, suas mães, Pai, que a visitação do Senhor seja evidente, notória em nosso meio, e que esse milagre sirva para mais uma vez darmos glória ao Teu nome. Então realiza os pedidos que estão sendo depositados agora diante do Teu altar, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor, e as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o Teu povo aqui e com todo o Teu povo espalhado pela face dessa terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Não esquece de levar o teu cálice, o restinho aí dos teus elementos e jogar no lixo. Ajuda a gente, tá bom?